Vamos fazer a nossa prece, então, que a gente possa, nesse momento, mentalizar a figura de Jesus, esse amigo querido, que nos sustenta e nos apoia através da espiritualidade da casa, através da equipe espiritual de Eurípides Barçanulfo, que, segundo o Centro Leon Denis, trabalha com essas questões das mídias digitais, e buscando essa sintonia também com os nossos mentores espirituais, com os nossos amigos, que possamos aproveitar o máximo possível esse nosso encontro. Abre as nossas mentes e corações e que possamos, com teu apoio, amigo Jesus, através de nossos guias, aproveitarmos tudo que pudermos, através das nossas intuições, das conexões com os nossos conhecimentos, ampliando assim a possibilidade de entendimento sobre a doutrina espírita. Graças a Deus. Bom, gente, então vamos lá. A gente estava conversando sobre o perispírito, né? Eu acho que foi uma conversa bastante interessante semana passada, e a gente vai retomar a partir dessa conversa, né? A gente está com a programação de falarmos também sobre a questão da escala dos espíritos, né, para a gente entender um pouco melhor como é que a gente pode entender nessa questão das influências dos espíritos, esses graus evolutivos, né, que a gente está o tempo todo falando, porque os espíritos evoluem, né, mas como é que a gente consegue entender esse processo de evolução dos espíritos? Mas eu acho que é importante a gente olhar para outros dois modelos de perispírito, e, dentro disso, a gente conversar também um pouquinho sobre a pergunta que ficou em aberto, né? Um dos nossos colegas colocou lá no Zoom, no WhatsApp, perdão, um recorte, né, de uma entrevista num podcast. E aí eu questionei que não consegui, né, acompanhar a ideia completa. Ele postou o link inteiro lá. E eu acho que tem alguns pontos muito importantes para a gente entender, né, à luz da doutrina espírita, o que está sendo dito ali. Mas antes da gente chegar ali, eu quero primeiro cobrir essa parte do perispírito, porque eu acho que essa explicação de hoje vai nos ajudar um pouco nesse movimento. A gente estava olhando para a estrutura do perispírito, percebendo que nós temos, então, o espírito que comanda, que organiza, né, através dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, da sua intenção, uma estrutura perispiritual, né, que a gente chamou de corpo espiritual ou perispírito. Nós vimos que esse perispírito também tem diversas dimensões, né, inclusive dentro da bibliografia mais recente, a gente consegue ver claramente, né, um corpo mental, que é uma matéria mais sutil em volta do espírito, tem algo que a gente chama de corpo perispiritual. E, para além disso, né, no momento que a gente reencarna, a gente percebeu que existe um duplo etérico, que é uma camada que é colocada, que se adere, né, ao perispírito, e que vai ser responsável por vitalizar o corpo e coordenar, né, todo o processo de divisão celular, de organização da nossa expressão como espíritos encarnados. No momento que a gente desencarna, a gente perde essa dimensão do duplo etérico e seguimos para o mundo espiritual de volta só com o nosso perispírito, né? E aí isso dá conta de dois modelos clássicos, né? Kardec nos apresenta o perispírito como uma entidade única. André Luiz nos traz essa entidade única dividida em três dimensões fluídicas. Mas esse modelo, por si só, ele não consegue dar conta de todas as facetas, digamos assim, dos nossos planejamentos encarnatórios, das nossas necessidades encarnatórias. Então, os estudiosos continuaram dando seguimento, né, a esses estudos, a essas reflexões, e propuseram alguns outros modelos pedagógicos para nos ajudar a pensarmos melhor sobre esse fenômeno chamado reencarnação e sobre esse fenômeno chamado progresso. E talvez por isso seja tão importante para a gente. O modelo que eu acho que é útil para a gente nesse momento, para a gente pensar em termos de forma, é exatamente o modelo do Hernani Guimarães. Ele vai cumprir para a gente um espaço, né, muito interessante no sentido de percebermos que a organização da nossa expressão humana, né, ela é fruto do nosso avanço espiritual, mas também é fruto dos avanços materiais, da forma material no nosso planeta, né? Cada planeta vai constituir, como a gente já andou discutindo, uma espécie humanoide, né? Uma espécie capaz de pensar em termos espirituais, mas que é condizente com as características de cada planeta, né? No nosso caso aqui, a nossa expressão vem a partir de uma evolução de uma espécie de mamíferos, né? Dos símios, e caminhamos aí muito próximos, né? Dos gorilas, dos orangotangos, né? Desses nossos primos distantes, digamos assim, né? Em algum momento da história, houve uma diferenciação desse símio inicial, né? E aí dali surge um ramo, né? Do Homo, né? Que chega até o Homo sapiens, e o outro ramo segue, né? Dando vazão para todas as estruturas dos macacos que a gente conhece, né? Então temos um ancestral em comum, né? Há milhões de anos atrás. Em outros planetas é possível que outras estruturas tenham se formado, né? A partir das características daquele planeta. E eu acho que esse modelo do Hernani, ele vai nos ajudar a ter exatamente esse entendimento. Então, dentro dessa ideia, né, a gente percebe o seguinte: há uma convergência, né, de uma sabedoria biológica, de uma sabedoria material, que se expressa através da vida inconsciente, né, formando ou dando a possibilidade de formação de corpos. E, pela outra vertente, a gente tem o espírito, né, com toda a sua sabedoria, se expressando, né, através dessas estruturas corpóreas. O Hernani começa a pensar, então, nessa estrutura, né? Ele entende que há um casamento da potência espiritual e da potência material. E, nesse casamento, cada planeta, né, vai caracterizar uma encarnação, um tipo de encarnação possível através de um determinado corpo. Mas ele reconhece que, nesse casamento, há influências importantes da estrutura espiritual que se sobrepõem ou que se impõem às estruturas biológicas. Então, por exemplo, né, se tudo correr normalmente bem, num processo gestacional, nós temos um ser humano nascendo com um cérebro perfeito, capaz de se expressar, capaz de aprender, com dois braços, com duas pernas, né, com estrutura, com diversas estruturas cerebrais complexas, com todos os sistemas se comunicando. Mas se esse espírito, em algum momento da sua história, carrega, né, alguma deficiência em termos do campo do pensamento, alguma viciação muito grave, algum trauma de encarnações anteriores muito forte, é capaz de que a condução desse espírito encarnando provoque a má formação desse corpo físico de alguma forma. Maravilha, amigo, valeu. Então, esse gráfico, esse desenho, né, ele é um desenho bastante complexo, está no nosso material, tem inclusive os vídeos explicando. Mas o que eu acho que é importante a gente olhar aqui, né? A gente tem uma camada central, né, entre os dois cones, que ele classifica como sendo o corpo físico, ou seja, é o resultado do processo encarnatório. De cima, nós temos toda a história espiritual do sujeito, todos os seus aprendizados, a sua capacidade de manipular a matéria, as suas matrizes de sentimentos, de pensamentos, que cria, né, uma estrutura que a gente vai chamar de corpo espiritual. Essa estrutura, então, ela vai funcionar como um molde para se impor, né? Então, independente da forma física, essa estrutura perispiritual vai apresentar ou vai comandar a formação de um cérebro que seja capaz de realizar raciocínio, de fazer simulações, vai organizar membros que possam levá-lo para onde ele precisar, vai criar, né, estruturas que possam ajudar o sujeito nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nas suas expressões materiais. Por outro lado, esse cone invertido, né, a gente tem exatamente toda a história da biologia, né, caminhando desde lá de baixo, dos primórdios, das primeiras estruturas biológicas, até um nível do corpo vital ou duplo etérico, né, que vai impor-se sob a forma, no nosso caso, do planeta Terra, a nossa forma de Homo sapiens. Essas duas camadas, dialogando energeticamente, compondo o perispírito, vão forçar, então, as divisões celulares, vão forçar a formação dos tecidos. Por que é interessante olhar para esse modelo? O que que acontece se esse cone, que representa, esse cone superior que representa o espírito, foi encarnar num outro planeta? Ele vai dialogar com uma estrutura biológica diferente dessa. Cada planeta, cada mundo vai ter uma estrutura específica. E da união, da proximidade dos dois, é que vai se formar o corpo físico. O espírito carrega a sua essência, o seu conhecimento, o seu desenvolvimento para onde quer que ele vá. Mas ele só consegue compor um corpo físico na hora que ele entra em contato com esse cone inferior, que é toda a sabedoria biológica daquele mundo em questão. Então, para pegar aí as teorias, né, tem uma galera que gosta muito de pensar, por exemplo, em alienígenas que são reptilianos. Tem um povo que, segundo, tem uns alienígenas, né, segundo algumas pessoas, que constituíram um corpo de relação, que se expressam com muita inteligência, com muita sabedoria, mas através de corpos que evoluíram através de répteis e não através dos mamíferos. Se eu for reencarnar neste planeta, eu vou carregar o cone de cima com todo o meu conhecimento espiritual, mas eu vou dialogar com uma outra estrutura biológica. Esse cone muda. E aí, naturalmente, ele vai responder às minhas demandas, mas ele vai me oferecer as formas de expressão de inteligência daquela biologia, daquele planeta. Entender esse movimento encarnatório nos ajuda a compreender que há um processo de progresso. Quando a gente olha para os estudos de Darwin, por exemplo, né, quando ele vai lá estruturando toda a evolução das espécies, né, e a gente vê que mesmo o nosso embrião, a história do nosso embrião, revela todas essas histórias, né, das estruturas biológicas anteriores às nossas. É como se realmente a gente carregasse toda essa memória evolutiva, né? E essa memória, ela não está relacionada com o espírito, ela está relacionada com a nossa organização biológica. Por que que eu acho que isso é importante para a nossa conversa hoje? Porque tem, o nosso colega colocou, né, a possibilidade de espíritos estarem se conectando com chips de processamento de dados miniaturizados, né? Esse é o tema, não sei se vocês tiveram oportunidade, né, de assistir a entrevista que o espiritualista transhumanista, esqueci o nome dele, traz, né? Que ele diz o seguinte: olha, a ciência hoje humana evoluiu tanto, nós miniaturizamos tanto os chips, que essa estrutura computacional agora, ela está vibratilmente acessível ao espírito. E aí ele diz assim, é uma missão dos espíritos, e os espíritos estão contando com os seres humanos, no sentido de que possamos ajudar esses espíritos reencarnantes a não se conectarem a chips de processamento de dados, e sim a corpos biológicos. É a teoria que ele traz a partir de uma comunicação espiritual que ele recebeu, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso na sequência. O que a doutrina espírita nos diz sobre isso? Eu acho que é muito importante a gente ter esse entendimento. Até no domingo, eu, em função de uma outra postagem, eu estava conversando um pouco sobre isso. Nós, espíritas, carregamos o entendimento que os espíritos nos trouxeram de que a expressão inteligente dos espíritos, daquelas inteligências que já se perceberam como seres distintos, ela se faz através da vida biológica com a impulsão proporcionada pelo fluido vital. Então, nesse sentido, a doutrina espírita refutaria essa possibilidade de nós nos conectarmos a chips de processamento de dados.
A proposta é que a gente encarnasse no chip?
Eu não sei se a proposta é encarnar no chip, mas na entrevista o camarada deixa entender que há espíritos que estão escolhendo estar conectados magneticamente aos chips de inteligência artificial. Não sei se isso poderia ser chamado de um processo de encarnação. Mas, assim, ele fala em magnetizar-se, ligar-se àquele chip. Né? E aí a conversa que a gente teve no domingo, ela fala exatamente nesse sentido, né? De que a inteligência artificial estaria abrindo um espaço para transcomunicação, para transcomunicação instrumental. O termo correto é transcomunicação instrumental, TCI. E que, com o avanço da inteligência artificial, com toda essa tecnologia, Divaldo nos diz que os espíritos serão capazes de começar a se comunicar conosco através das inteligências artificiais, né? Num processo de transcomunicação. E aí, o ponto que eu coloquei foi exatamente esse. Olha, a codificação básica, ela nos diz da impossibilidade disso sem que haja fluido vital envolvido no processo. Então, se tem um espírito se comunicando através de uma inteligência artificial, é porque existe um médium capaz de doar fluido vital acessível a esse espírito, próximo desse equipamento computacional que está fazendo a doação do fluido que o espírito está usando para interferir naquele equipamento. Essa transcomunicação a gente vê muito, né? Tem vários seriados americanos que exploram muito isso, né? O pessoal capta muita comunicação através do ruído, né, do chiado, das televisões, de gravadores, o barulho de água corrente, né? Então, eles criam todo um setting de equipamentos para captar esse ruído e depois eles escutam esse ruído e aí percebem que existe uma fala misturada nesses ruídos. Isso é a transcomunicação instrumental. O que Divaldo está sugerindo na entrevista, no trechinho de entrevista que foi postado, é que os espíritos vão conseguir fazer essa comunicação através dos instrumentos de uma forma mais eficaz, agora através do uso da inteligência artificial. Que é o contraponto que eu estou fazendo, né? Até onde a doutrina espírita nos traz, esse contato só é possível se houver uma estrutura biológica encarnada, doando fluido vital, e esse espírito souber pegar esse fluido vital para gerar os efeitos físicos.
Tem um episódio do Black Mirror.
Tem um episódio do Black Mirror, da nova temporada, que fala exatamente sobre isso. Exato. E aí é interessante, né? O que eu estou dizendo aqui? Eu não estou dizendo que essas possibilidades não existam. O que eu estou trazendo para vocês é o seguinte: tudo que a gente conhece em termos de doutrina espírita, tudo que foi pesquisado por Kardec, tudo que vem dos sucessores dos movimentos de pesquisa, nos dizem da impossibilidade de encarnarmos em máquinas, de encarnarmos em chips, de nos comunicarmos diretamente através de instrumentos, quaisquer que sejam, eletrônicos ou não, sem a presença de fluido vital doado por um ser humano encarnado. Esse é o ponto, né? Agora, como tudo, né, eu acho que a gente tem que deixar essa pergunta em suspenso. Eu acho que esse seria um excelente campo para a gente começar a fazer pesquisa, para a gente começar, né, a ampliar os entendimentos, porque pode ser, sim, né, que com o avanço dos materiais, com o avanço dos equipamentos, a gente seja capaz até de começar a medir as ondas de pensamento dos espíritos que são emitidas pelos perispíritos. Mas hoje não existe pesquisa concreta nesse sentido. Então, realizar esse diálogo parece um grande desafio para a gente. Né? Então, eu consigo enxergar, sim, através desse movimento da materialização, através desse movimento da transcomunicação utilizando fluidos vitais, eu até consigo imaginar, né, que se consiga manipular uma inteligência artificial, que se consiga manipular um gravador, né, mas o espírito agindo diretamente, de forma independente, sobre esses equipamentos, eu ainda acho difícil. Agora, esse vídeo ele traz uma provocação importante, os dois vídeos, porque eles resgatam talvez algo que a gente já vem discutindo em sociedade há algum tempo, que é o conceito de transhumanismo. Há pessoas que acreditam que o próximo passo da evolução humana é começarmos a nos chipar, é começarmos a virar ciborgues, é começarmos a colocar chips, e a gente não sabe exatamente qual é o avanço que o nosso próprio corpo biológico vai ter diante desses movimentos dos implantes. Mas entende-se que o próximo estágio da humanidade é exatamente esse que transita entre homem e máquina. Né? E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem algumas obras ficcionais que dialogam muito com essas ideias, e uma das que eu gosto muito é o filme Inteligência Artificial, do Steven Spielberg. Ali, o ser humano, o Homo sapiens, se extingue por questões climáticas, e a inteligência, a prospecção humana, a curiosidade, a criatividade, ela tem sequência através de expressões robóticas. E aí eu faço uma provocação. Será que os espíritos estão encarnando, então, em máquinas dentro do filme do Inteligência Artificial? São pontos para a gente pesquisar, para a gente pensar, né, para a gente elaborar, para a gente manter as nossas mentes abertas. Mas a gente tem a responsabilidade de apresentar para vocês o que a doutrina espírita na sua base traz. E hoje ela traz a impossibilidade desse tipo de contato, desse tipo de encarnação, digamos assim. Né? A gente vai precisar, sim, de estruturas biológicas que estejam plenamente movidas, né, ou motivadas pelo fluido vital para que o espírito possa se comunicar livremente, se expressar livremente no mundo material. Essa é a informação que os espíritos nos trazem. Pode ser que em algum local, né, em algum ponto do planeta ou do universo, a gente encontre um cone desse inferior que ofereça uma vida biológica calçada em outros elementos que não carbono, que possam se assemelhar ao funcionamento de máquinas. A gente não sabe o que, que existe para aí. A gente conhece apenas 10%, menos de 10% da matéria do universo. Então, há uma gama de muito mais desconhecimento do que conhecimento nesse sentido. Mas hoje, com os dados que nós temos, a gente afirmaria da impossibilidade desse tipo de relação. Ok? Esse gráfico ele também nos possibilita entender, nessa interação, nessa interface, né, onde nasce o corpo físico, da gente perceber que, mesmo o espírito plenamente desenvolvido, ele também estará limitado à estrutura corpórea daquele mundo onde ele está se expressando. Pode ser que a sua capacidade espiritual não encontre ferramentas biológicas de expressão. Vamos imaginar que um espírito muito mais desenvolvido do que a gente, num mundo feliz, né, que é uma categoria muito adiantada, tenha uma estrutura cerebral superior à do neocórtex, que é a estrutura cerebral mais nova nossa, né? Uma nova camada cerebral. Esse espírito, ao vir de lá deste outro mundo para cá encarnar aqui, ele não conseguirá ter esse suporte para se expressar através daquela estrutura neuronal, porque ele vai encontrar um cone terrestre que não dá suporte para essa estrutura de expressão ainda. Então, ele ficaria limitado. E esse é um entendimento importante para a gente. A matéria limita a expressão do espírito. Eu posso ter todo o planejamento de ser absolutamente saudável, mas se eu encarno numa estrutura que traz deficiências genéticas, essas deficiências genéticas poderão limitar as minhas expressões.
Eu posso querer muito ser loiro de olhos azuis na próxima encarnação. Se eu não encarnar dentro de uma estrutura familiar que tenha esses genótipos propícios aos olhos azuis e cabelos loiros, eu não os terei. Por mais forte que seja a minha vibração espiritual sobre essa estrutura biológica. Então, esse modelo do Hernani é muito interessante para a gente conseguir entender esse diálogo, essa interação, né? E o quanto que a matéria exerce de influência sobre nós, a tal ponto que muitas vezes nós nos sentimos aprisionados ao corpo físico, restringidos em nossas expressões espirituais. Ok?
Bom, boa noite, pessoal. Esse modelo a gente viu em sequência dois outros modelos, né? A gente primeiro viu um modelo limitado ao que Kardec trouxe no livro, né? Que era espírito, perispírito e corpo material. Depois a gente viu o segundo modelo, já expandido por André Luiz, que vem espírito, perispírito, duplo etérico, e aí começou a botar corpo físico e também começou a botar entre o espírito e o perispírito a questão do corpo mental. Então a gente vai falar também hoje do Dr. Jorge André, que vai pegar muito nessa parte mental, psicológica, e aqui especificamente essa questão que eu acho que é importante, que o Guilherme já começou a ressaltar, da necessidade da adaptação ao globo, ao mundo onde a gente vai. Então, para onde a gente vai, a gente vai precisar se vestir, imagino assim, a gente falou isso em outros encontros, a gente falou em outros encontros sobre a possibilidade de, se eu vou para um lugar frio, eu tenho que usar roupa fria, se eu vou para um lugar mais quente, eu vou ter que usar roupa quente. Então, da gente ir se adequando à necessidade daquele mundo onde a gente vai estar, da mesma forma que a gente se adequa aos lugares onde a gente vai estar. Então, por mais que a gente tenha a capacidade ela não vai conseguir se mostrar em plenitude. Então, acho isso é muito importante a gente sempre ter em mente, porque algumas características nossas, talvez que a gente já tenha, inclusive, desenvolvido como habilidade, elas vão estar, muitas vezes, impedidas por motivos providenciais, inclusive positivos, às vezes, para que a gente possa, amenizando e abafando certas características, potencializar e desenvolver e trabalhar outras. Então, essa necessidade da interação, a gente vai vendo que esses modelos eles vão dialogando entre si, mas a base ela é a mesma, como a gente conversou no encontro passado. Beleza? Então, vou deixar nisso aqui para a gente passar para o modelo do Dr. Jorge Andréa. Eu tenho um carinho muito grande, porque eu conheci o meu pai, ou conheceu primeiro, depois me apresentou, e para quem o conheceu ou conheceu da sua história, ele continuou produzindo e trabalhando até os 100 anos de idade. Nosso amigo Divaldo Pereira morreu agora com 98. Todo mundo é campeão, né? 98, 100, né? Não é coisinha pequena. Então, o Jorge Andréa, se eu não me engano, ele chegou a 101, ou eu não lembro se ele chegou a virar o 101. Mas eu tive a honra de ir na festa de aniversário de 100 anos dele. E ele estava lá, lépido e faceiro, fazendo e apresentando para nós a compilação de todos os livros dele ao longo da sua trajetória. Ele que era formado psiquiatra, e dentro da linha do espírito ele cuidava e trabalhava muito no ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. E o ICEB é muito forte nessa parte médica, científica, de estudo. Então tem uma galera ali que está sempre puxando para melhorar a qualidade desse tipo de conversa e diálogo. Então é uma fonte legal para quem tiver mais interesse e um dia quiser expandir um pouco mais isso. Então, o Dr. Jorge André, nesse último livro, ele é um livro muito grande, hoje eu trouxe, mas ele é muito pesado. Se puder, na semana que vem, eu trago. É capaz de, na livraria, ter alguns exemplares, porque ele é muito raro. Mas ele é mais grosso, para vocês terem ideia, e mais pesado que esse aqui, tá? Que é o livro da Casa, A Casa Sobre a Rocha, do André Marinho, conta a história aqui do Rita de Cássia. Então, ele pegou e compilou e foi avaliando editorialmente, junto com o auxílio de uma equipe, uma compilação de diversos livros em diversos capítulos. Então, ele toca numa série de assuntos, não só isso que a gente está trazendo, ele é bem completo. E, do ponto de vista específico do que ele avalia como a nossa formulação, ele criou essa metodologia aqui, que ele escolheu, como eu comecei a mencionar rapidamente na semana passada, inclusive a questão de como essas forças que a gente trabalha, entendendo que do nosso ser primário para o nosso corpo físico, há uma redução, há uma navegação de energia, assim como no sentido contrário. Então, ele, o Jorge, para efeito de entendimento, ele trabalha o self como sendo aqui o espírito, esse ser puro, e aqui em volta a camada do corpo físico. Então, ele representa por esses cones aqui justamente a energia do centro para a periferia e daqui da periferia para o centro e vice-versa, né? Então, a questão é, ele vai trabalhar com corpo físico, perispírito, o corpo mental, que a gente já chegou a falar na semana passada, e ele pega aqui e trabalha outras áreas, que ele trabalha como áreas do inconsciente. Então, ele traz o inconsciente atual, o inconsciente passado e o nosso inconsciente puro, que está nessa linha do self. Quando, na semana passada, a gente mencionou rapidamente, a gente falou, vamos deixar para essa semana, o Dr. Jorge Andréia, ele traz que dentro dessa linha desse inconsciente, sobretudo esse inconsciente passado aqui, a gente vai ter uns núcleos, que são essas histórias, essas energias, essas coisas que a gente traz ao longo do tempo que não foram bem resolvidas e que a gente vai, com novas oportunidades, ir trabalhando uma de cada vez, às vezes mais de uma, de acordo com a nossa necessidade e a nossa potência de lidar, inclusive, com energia emocional sobre esses assuntos. Porque se a gente tivesse abertura e a gente tem isso colocado como o contexto que a gente trouxe nos outros encontros, se tudo que fosse do nosso passado espiritual, imaginando que se a gente hoje ainda não é tão evoluído, imagina antes quantas coisas a gente já fez que a gente provavelmente hoje olharia e se arrependeria. Pensa como é que eu fui capaz de fazer certas coisas como essas. Então, a gente tem que lidar com coisas da mesma forma que a gente não tem condição, a gente conversou sobre a teoria, terapia de vidas passadas na semana anterior, se eu não me engano, ou na duas semanas atrás, e a gente falou sobre esse não acesso desde que haja uma providencialidade nessa informação. Então, esses núcleos também, eles vão sendo trabalhados dentro da nossa capacidade, da nossa necessidade de mexer nesses conteúdos para poder irmos evoluindo e cada vez mais nos tornarmos mais leves, com um perispírito mais suave. Então, imagina o seguinte, se nós seres, como a gente estava falando também, dentro desse processo, a gente cada vez vai se depurar para reduzir a quantidade de matéria à nossa volta perispiritualmente, se a gente está trazendo coisas que não são as melhores, como a gente viu no exemplo da semana passada, aquela água suja, certo? Se a gente está com sujeiras, lixos, essas coisas são coisas pesadas, vamos pensar assim. À medida que a gente vai trabalhando, vai depurando, vai resolvendo, vai se livrando dessas coisas, naturalmente a gente não estaria num processo de limpeza. Se a gente pensasse num detox, numa redução, então a gente está conseguindo ali, gradativamente, ir trabalhando essas questões para buscar a melhoria e buscar qualidades que a gente ainda não tem. E trabalhar conteúdos que ainda precisam ser trabalhados da mesma forma que a gente chegou a dizer em outros encontros, que à medida que a gente vai trabalhando, mesmo que a gente ainda não consiga resolver essa situação, a vida vai nos apresentando repetidamente as situações para que a gente possa aprender a lidar com aquilo. Até o dia que eu, aprendendo a lidar com aquilo, eu não preciso mais ser apresentado com aquela situação e dessa forma eu resolvi, reduzi, me liberei, me tornei mais leve, por assim dizer, mais evoluído, progredi e vou trabalhando nessa direção de ser cada vez menos material. Então a gente vê que falando com outras palavras e pegando por um outro enfoque, todos os modelos de alguma forma ou outra estão trazendo as mesmas mensagens. Então a gente vê que há uma necessidade de diálogo entre eles, por isso é importante a gente apresentar mais de um modelo, para a gente perceber como turma que a gente tem o referencial de 1857 de Kardec, formação de André Luiz, informação do Jorge Andréa, do Hernani, e assim a gente vai construindo, assim como se a gente procurar, a gente vai encontrar novos modelos e novas conversas, até o ponto da gente hoje em dia já estar olhando sobre esse movimento de dar vida a coisas que, em teoria, não são animadas. Aí fala-se de um chip de computador. Eu lembro, por ser de cinema, pelo filme que me marcou muito, não é exatamente o mesmo caso, mas a gente tem a história de querer criar um Frankenstein. Não é isso? Você pegar partes e juntar para dar vida a uma coisa que não era inicialmente. Então, esse nosso desejo não é de hoje. Agora, ele vai se dando sobre novas formas, à medida que a tecnologia vai evoluindo, existiriam novas formas da gente pensar sobre esses movimentos que incorporam a tecnologia no processo de evolução da vida.
E o clone?
E o clone? Muito bom. Vamos lá. Dois irmãos gêmeos são iguais?
Não.
Não são iguais. Por quê? Porque possuem dois espíritos. Cada corpo é habitado por um espírito diferente. Então, embora a gente tenha, olhando para o modelo do Hernani, né, o mesmo cone de informação biológica, literalmente, mas cada um vai operar sobre esse cone de uma forma diferente para compor o seu próprio corpo físico. Na hora que a gente começa a pensar no clone, a gente poderia pensar numa estrutura análoga. E se formos capazes de gerar cópias dos nossos corpos? Bom, nesse sentido, importa saber o seguinte: será que neste processo de formação de um clone existe... a gente copia literalmente todas as etapas de nascimento, de encarnação de um espírito? Se sim, então efetivamente a gente pode pensar que ao fazermos um clone, estamos criando uma chance de um novo espírito encarnar. Um novo espírito. Esse é o barato da história. Quando a gente está falando de clone, a gente está falando daquele cone inferior que está com a borda voltada para cima. Eu posso gerar tantos cones quantos eu queira. Eu posso fazer tantos corpos quantos eu queira. Mas presidindo a formação daquele corpo, existe apenas um espírito. E o espírito só influencia um cone por vez. Então, se aquele clone se torna viável, é porque eu tenho um outro espírito acessando aquela estrutura biológica em formação e iniciando seu processo de encarnação.
É um novo processo de encarnação daquele clone.
É um novo processo de encarnação, é um outro espírito encarnando numa estrutura biológica idêntica a uma que já foi usada. O espírito carrega coisas do passado que vão forçar, que podem forçar formações diferentes no corpo. E esse talvez seja exatamente o ponto. Na hora que a gente começar a fazer clonagem de seres humanos, a gente vai começar a ser capaz de entender quais são os limites que o espírito traz, que ele consegue impor da sua história sobre aquela estrutura biológica. Esse é o grande barato da gente começar a pensar em termos de ciência. A gente sabe que existe um limite, a gente não sabe exatamente qual é o limite. Da mesma forma que nós temos irmãos gêmeos e que nunca são iguais, e quanto mais tempo de vida passa, mais eles se diferenciam, a gente imagina que numa estrutura de clone aconteceria algo semelhante. A tendência é que se eu repetisse a mesma história com o mesmo espírito, aquele clone seria exatamente igual, só que a gente não consegue repetir história. E se a gente estiver clonando alguém que esteja vivo, a gente sabe que aquele espírito não vai poder presidir aquele corpo. Então, com o passar do tempo, a tendência é que aquele clone vá se diferenciar. Exatamente por conta disso, pelas histórias diferentes, pelas impressões diferentes, pelas vivências diferentes e pelos conhecimentos espirituais diferentes.
E pegando essa linha, e como é que fica a ligação do espírito célula a célula com o corpo nesse clone? Essa seria uma pergunta para a gente pensar junto. A partir do momento que a doutrina vem trazer que essa ligação se dá célula a célula, então, à medida que o cientista está duplicando, está acontecendo simultaneamente? O que a gente poderia pensar sobre isso?
Por isso que eu falei, será que o processo de clonagem repete o processo de criação embrionária? Porque não é estalou o dedo e aparece um clone exatamente igual, né? Esse clone começa a partir de uma célula e tem um processo de multiplicação. Então, em tese,
É possível que esse espírito vá se conectando, né, esse espírito reencarnante vá se conectando àquela estrutura biológica que lhe foi facultada, o clone, né, célula a célula, divisão a divisão.
O Max perguntou se tem um plano encarnatório. Claro, há sempre um plano encarnatório para que o clone, em termos de corpo, não... Mas o espírito que habitará esse clone, ele precisará de uma utilidade para essa encarnação. Então, às vezes, um espírito que precisa apenas de um contato com a matéria por um certo período de tempo, ele poderia se beneficiar dessa experiência, mesmo que o clone não chegasse a vingar no sentido de se transformar totalmente. Sim, nesse sentido que a gente sabe que tudo que Deus faz é providencial, certo? Ele se utiliza de circunstâncias, mesmo que não ideais, para desenvolver o seu plano criador. Agora, a pergunta, quando a gente trouxe isso, o Dr. Jorge André, ele fala isso em um dos capítulos do livro, ele explora justamente essa questão do clone, da divisão das células, até que ponto aquilo ali se torna sustentável. Como, por exemplo, a história da Dolly, né? Não falando de clone humano, mas a ovelha Dolly, clone animal. A quantidade de desperdício, de não sucesso, para que houvesse um sucesso. Então, tem todo um processo que mais do que respostas fechadas, está se trazendo é a problematização sobre isso, ou seja, como isso funcionaria. O Dr. Jorge André traz bastante informação sobre isso, inclusive ele fala sobre a doação de órgãos, não é uma clonagem, mas o que significa quando alguém com uma certa energia, um fluido vital carregado, que já está qualificado durante muito tempo, vai transmitir um órgão para uma outra pessoa, entrando num sistema energeticamente qualificado de uma outra forma. Então, ele traz muitas propostas interessantes, por isso que o livro é tão grande. Então, quem tiver a oportunidade de especificar algum desses assuntos, de estudar um pouquinho mais sobre um desses assuntos, é uma excelente fonte de informação e motivo de pensamento crítico. Não olhando para achar respostas a tudo. A maioria das vezes ele está problematizando, justamente colocando questões como um bom cientista, olhando para frente para a gente pensar o que seria caso se desse dessa forma.
E aí, nesse ponto, né, é interessante que o próprio Jorge André colocava que o pensamento que ele está trazendo vem enquanto teorias a serem comprovadas, a serem estudadas, a serem pesquisadas, né? Porque o exercício, né, Kardec já traz para a gente essa ideia do exercício da razão, né? Então, a lógica é exatamente nos debruçarmos sobre os problemas, sobre as possibilidades, sobre as questões que vão surgindo e pensar, a partir da base do que a gente já sabe de doutrina espírita, quais são os caminhos possíveis. E aí, a partir disso, teorizarmos, experimentarmos, né, para tentarmos chegar a conclusões, para entender o que de fato está acontecendo naquele processo. E esse é talvez um ponto que eu aproveito para fazer mais uma referência à entrevista lá do colega transhumanista. É importante a gente também observar isso, né? Ele diz lá, porque tem muita coisa que não é comprovável pela ciência. E aí essa fala me chamou a atenção, né? Porque assim, não é comprovável pela ciência, mas ele está tomando como verdade a fala que ele ouviu de um espírito. Kardec nunca fez esse exercício dessa forma. O controle universal do ensino dos espíritos sempre foi a base para que Kardec codificasse a doutrina espírita. As informações que ele coloca no Livro dos Espíritos são informações que são trazidas através de vários médiuns, ditadas por vários espíritos diferentes, ele compila todas aquelas falas, identifica quais são os padrões, os pontos em comum. Esses pontos em comum, ele passa pelo crivo da razão para ver se faz sentido. E aí, então, é que ele coloca como sendo um ponto doutrinário. Então, para que Kardec pudesse afirmar, por exemplo, sobre o princípio da reencarnação, foi necessário que dezenas e dezenas de espíritos falassem e reportassem sobre os seus fenômenos de encarnação, reencarnação, de desencarne, para que ele pudesse entender aquele processo como um todo e descrevê-lo minimamente. E esse No meu entendimento, esse talvez seja um dos grandes problemas dos espiritualistas de um modo geral e da nossa sociedade de um modo ainda mais abrangente. Nós nos desacostumamos de realizar esse movimento de verificação de fontes, de avaliação, né? Muitas vezes a gente escuta alguém dizer algo e aquilo vira uma verdade sem a gente nem checar as citações. Então, é importante que a gente olhe também para essa fala, né, da conexão espiritual aos chips de inteligência artificial como sendo a fala de um espírito a um médium. Pode ser que aquilo seja a forma do espírito enxergar aquela questão, mas que não é exatamente daquele jeito. Pode ser que aquele médium tenha entendido aquelas questões daquela forma, mas porque não tinha determinados entendimentos, porque não avançou o seu pensamento sobre aquelas questões, né? Então, é importante a gente ter essa sensibilidade também de perceber que até os espíritos desconhecem muitas coisas. Os próprios espíritos nos trazem isso na codificação o tempo todo. Então, no momento que a gente faz uma afirmação 100% certa, né, é porque a gente está calçado em um conjunto de observações, a gente está calçado dentro de um raciocínio lógico, a gente já checou todos os pontos doutrinários, né, daquele sistema para saber se não tem alguma coisa ali colidindo, né. E esse foi um ponto, então, que me chamou a atenção na fala da história lá da magnetização, né, junto aos chips. Acho que é possível, né, a gente está o tempo todo, né, a gente vê aí espíritos o tempo todo ainda apegados às suas casas, aos seus lares, aos seus objetos pessoais, por que não estar apegados também a um chip? Agora, daí a considerar como fica um subentendido, né, que é um processo encarnatório, equivocado do espírito e que esse espírito precisa ser treinado, vai uma distância muito grande, né? Seria necessário realmente a gente validar essa informação através de diversas fontes, com diversos espíritos, né? Talvez até fazer algumas evocações de alguns espíritos chaves que pudessem nos ajudar, nos apoiar nesse cenário, quem sabe até evocar o Dr. Jorge Andrea, né? Já que ele está desencarnado, está lá no mundo espiritual, ele é um espírito evocável. Então, a gente poderia fazer uma reunião mediúnica, chamar o Dr. Jorge André e perguntar: Dr. Jorge, o que, que o senhor acha sobre esta situação assim assado? O que, que o senhor tem a dizer sobre isso? Colhe a resposta, mas não fica com aquela resposta apenas. Outro dia, acho que eu disse aqui para vocês, tem uma colega minha que veio perguntar, né, assim, meio que já sabe, achando que sabia a resposta, né? Não, porque eu queria pedir sua opinião, eu estou pensando em ir numa cartomante, mas você que é espírita não deve acreditar nisso. Mas o que, que você acha? Eu falei assim: eu acho que você não deve ir a uma, você deve ir a cinco. Compara as respostas. Porque o problema não é a cartomante. O problema é a gente pegar a verdade, a informação que uma pessoa traz e usar como verdade absoluta. Então faz o cruzamento, ou faz melhor. Joga um búzios, tira um tarô, faz um numerólogo, faz um cruzamento de informações, vai lá na Umbanda, pede apoio lá do Caboclo, vai lá no São Francisco de Paula, pede uma vidência, cruza as informações. Porque isso é fazer ciência espírita. O problema não é ir à cartomante, o problema é acreditar 100% no que ela falou e entregar a sua vida naquela fala. Vai que eu estou sendo influenciado por um espírito obsessor e esse espírito está altamente sintonizado com a cartomante e consegue campo aberto para estragar minha vida através da fala dela. É esse tipo de cuidado que a gente precisa ter, né? E que não me pareceu, no processo que o senhor traz, né, não me pareceu existir esse cuidado. Pode ser que haja, né, mas assim, é uma entrevista de podcast, né? Então, é difícil também a gente avaliar, né, todo o pensamento, toda a forma como ele chegou a essas informações, mas ele falou de uma forma tão, tão descuidada, né, tão aberta, que parece assim: eu encontrei com o Zé das Couve ali na esquina, eu encontrei com Jesus, vou aproveitar a piada, eu encontrei com Jesus ali na esquina, né, ele estava incorporado no segurança da esquina, e ele falou que vai explodir a Terceira Guerra Mundial no dia 29 de fevereiro de 2027. E aí eu saio espalhando essa informação para tudo quanto é lado. Aí resta saber qual é o grau de confiabilidade daquele segurança enquanto médium. Será que Jesus é realmente o Jesus que a gente está se referindo ou é um outro Jesus qualquer? Será que esse espírito tem conhecimento para falar disso? Será que é verdade? Será que ele está querendo me pregar uma peça? Né? Então, esse foi um cuidado que me chamou muita atenção no vídeo.
Então, essa coisa, a gente faz isso, né? A gente fala assim, não, terça-feira a gente vai te encontrar, aí você esquece do encontro, aí você diz, mas terça-feira eu não te disse qual, né? Então, é a mesma história de Jesus, né? Qual Jesus que apareceu para falar? Porque a gente, quando vai estudar mais no Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns, ele fala exatamente disso. Um, de analisar a qualidade da informação que está sendo trazida, não apenas porque o espírito se autodeclarou ser quem ele diz que é. Então, se a gente tem aqui no WhatsApp, quantos espíritos a gente tem nos contatando, dizendo, é teu primo Pedro, olha só, estou precisando de R$1.000 no Pix. Aí você sabe que não é o espírito Pedro, porque é aquele golpista que pegou o número, clonou o WhatsApp e está se fazendo passar. É aquele que diz que está apaixonado pela senhora e é um cara que está apenas dando golpe. Então, a gente já sabe que existe esse tipo de espírito na Terra. Por que, que na espiritualidade não haveria? Então, é importante a gente perceber que não há essa diferença que só porque desmaterializou, desencarnou, se tornou evoluído. Ao contrário, a gente, quando desencarna, eu vou ser o Luiz de amanhã. Só que o Luiz de amanhã, com um olhar talvez um pouquinho diferenciado, se eu já estiver mais atento, se eu tiver conseguido me desenvolver moralmente, mas se eu estiver perdido, eu vou demorar um tempão para perceber que eu estou desencarnado e sequer vou conseguir ter acesso para refletir sobre as minhas próprias experiências da última encarnação, quem dera, quem diria, ainda mais das anteriores. Então, brincadeiras à parte, eu acho que foi esse ano também que a gente usou esse exemplo, não sei se foi esse ano, mas o Guilherme chegou a falar da história da bebida. Então, assim, quem já bebeu alguma vez, acorda às vezes no dia seguinte não lembrando muito bem da noite anterior, do que está fazendo, aonde está, etc. Mas essas experiências que a gente brinca na vida, elas fazem a gente tirar algo de útil. Se a gente acorda do outro lado e eu estou de ressaca, porque eu ainda não me dei conta do que eu estou, não estou no meu sistema, no meu estado melhor, então eu não sei. Mas se eu já tiver melhorado, eu já consigo me comunicar, me perceber de uma maneira mais clara. Então, essas questões, a gente vai cada vez mais voltar nisso na seriedade do trabalho de Kardec para entender que a gente, se for fazer aqui um estudo e fosse uma prova, uma brincadeira, a gente fosse pensar em dar direção, como chega ao lugar tal. Algumas pessoas vão dizer da mesma forma, o outro não vai saber, vai mandar para lugar diferente, o outro vai mandar para outro lugar, o outro vai se abster. Então, não é porque a gente está colocando uma pergunta, e a evocação nesse sentido é o chamamento a um espírito. Então, o livro dos médiuns é o livro dos evocadores, daqueles que fazem esse movimento de chamar os espíritos. Mas não significa que eu chamar o Max, quando o Max estiver lá, ou ao contrário, o Max me chamar, se for ao contrário, eu vou aparecer ou ele vai aparecer, porque a gente pode não vir. Então, não é garantia de chamar alguém que aquele alguém vai se apresentar e não é garantia de que quem vai se apresentar não vai estar dizendo, não sou o Max, não sou o Luiz, eu sou o Roberto. A pessoa pode dizer, não, eu sou o Max sim, e se fazer passar, eu sou o Luiz sim. Então, esse movimento do Jesus é muito disso. Que Jesus? Porque pode ser Jesus. E pode ser apenas um erro de comunicação. A pessoa acreditou que Jesus era porque ele não perguntou. Ele ficou tão impressionado, falou, Jesus está falando comigo, vou passar essa informação adiante. Mas era um outro Jesus para dar informação, que era o primo do cara, para a mãe, e a gente passou a informação adiante. A gente descontrai um pouco para saber que é seríssimo, mas essas mesmas coisinhas que a gente consegue fazer nesse mundo de confusões, também existe do lado de lá. Então, quanto mais a gente entende os processos, quanto mais a gente se coloca na posição de melhoria, melhor a gente vai, quanto mais se coloca nessa posição de progresso, melhor a gente vai estar para seguir. E isso faz o link com duas questões que apareceram aqui no Zoom e também com um assunto que é justamente a escala dos espíritos. O que é a escala dos espíritos? É uma classificação que é colocada por Kardec para nos ajudar a entender que existem certos padrões Isso não significa que todos nós estamos encapsulados em um ou outro. Da mesma forma que a gente pode olhar os espíritos com esses olhos, a gente pode olhar para si mesmo e pensar, aonde que eu estou dentro desse processo? Eu estou com um pezinho nessa categoria, com um pezinho naquela. E a gente vai falar também, quando a gente entrar nesse assunto com maior profundidade, de uma escala de consciência, que é o que está nessa pergunta que foi trazida aqui, que é uma escala de consciência proposta pelo Dr. Hawkins, que é um estudioso já falecido dos Estados Unidos, e ele vai trazer, quando a gente entrar no assunto, de uma forma muito mais interessante, que dá para dialogar, não sendo espírita, com a nossa visão da doutrina espírita e da escala espírita. Então, no Zoom, vão estar os seguintes comentários. Venho entendendo que o espírito não regride, mas existe uma escala de consciência no corpo vital também, ou seja, neste corpo que a gente habita também uma escala de consciência, ou essa escala de consciência está apenas no espírito? Essa é a pergunta. Ou, em outras palavras, é possível que um espírito possa vir a encarnar num corpo vital com mais restrições que em vidas anteriores? Então, a gente já vem conversando sobre isso, e aí a resposta da própria pessoa, 8 minutos depois que a gente veio falando aqui hoje, ela disse, essa era a minha dúvida, então acho que a gente tocou bastante nesse assunto. Um outro comentário diz, e não seríamos já humanoides? Quem consegue ficar 24 horas sem acesso ao celular? O celular não está dentro da gente a tecnologia, mas a partir do momento que eu permito que essa informação entre, a informação obtida através da tecnologia está circulando, né, dentro de mim. Então, uma forma interessante de pensar que a tecnologia não precisa estar dentro da gente, no chipado, né, como houve um movimento, inclusive, bastante falando sobre isso. E agora vem uma última questão, até bem maiorzinha, então, sobre esse assunto também. Então, por favor, compreensão na leitura, agradeço. Diz assim no Zoom, na minha opinião, a conexão entre espíritos desencarnados e os nossos, entre aspas, chips, tem poucas chances de ser feita com as tecnologias atuais. Observe-se que a base do corpo humano é carbono e a nossa eletrônica é baseada em semicondutores como silício, gálio e etc. Sendo assim, o perispírito humano atual deve ter sido criado de uma forma adequada à base de carbono do nosso corpo. Uma vez que a nossa eletrônica atual é baseada em semicondutores, a conexão me parece difícil. Entretanto, existem duas outras possibilidades que poderiam ser utilizadas. A primeira seria a bioeletrônica, baseada em circuitos orgânicos, base de carbono. Um tema de pesquisa atual focado em aplicações da medicina. A segunda, baseada na propriedade de entrelaçamento quântico, através de uma eletrônica baseada em dispositivos que vêm sendo pesquisados e aplicados no esforço atual de computação quântica. Mas esta conexão entre as duas esferas ainda precisará aguardar pela evolução ética e moral da humanidade. E aí a gente toca nesse ponto fundamental e final, que é justamente a ética. O que que a gente faz com a tecnologia a partir das opções que a gente tem?
Eu acho que as ponderações desse último comentário são muito interessantes, mas assim, a gente está pensando na impossibilidade do espírito se expressar através de um chip, porque o perispírito estaria numa base de carbono. Aí eu volto ao modelo do Dr. Hernani. Na realidade, existe uma parte desse processo encarnatório que é do espírito e outra que está conectada a este mundo. Imaginem que em algum outro lugar desenvolveu-se a capacidade de nos expressarmos através de chips de silício e semicondutores e que esse espírito agora vem para cá, para esse mundo. Esse espírito talvez seja capaz, sim, de constituir, de se organizar e de se expressar através de materiais como silício e gálio. Mas seria necessário que esse espírito tivesse esse conhecimento. Talvez essa seja a limitação, não é o perispírito. O que a gente está falando é o conhecimento do espírito, propriamente dito. E a outra questão é a organização biológica, né? Talvez em algum outro mundo, a biologia, através do gálio e do silício, tenha se desenvolvido. No nosso planeta, não. Então, esse espírito não encontrará um cone
inferior, conforme a estrutura que a gente apresentou, que possibilite uma expressão biológica viva através do silício e do galho. Então, nesse sentido, esse espírito, por mais conhecimento que ele tenha, ele não vai conseguir se expressar, porque a gente não tem uma estrutura capaz de manifestar inteligência através de silício e galho. É, respondendo, né, a questão, ao comentário inicial que o Luiz leu, né, porque é exatamente isso, o sujeito está limitado, embora o espírito não retrograde, ele não há retrocesso, né, mas ele está limitado ao local onde ele está se expressando, ao local onde ele está encarnando. Então, se eu não conto com aquela possibilidade de comunicação, eu não consigo me comunicar. Todos nós sabemos utilizar celular, mas se chegarmos num lugar onde não tem antenas de celulares, vamos conseguir nos comunicar? Nossos celulares vão ficar sem área, sem sinal.
Eu li essa semana sobre uma criança que tem uma capacidade grande de comunicação com outras esferas, relatando que o crescimento do autismo no planeta se deve também a uma falta de adaptação de espíritos que estavam encarnados em esferas cuja comunicação é telepática, e que eles têm exatamente essa dificuldade de uma adaptação com essa nova comunicação nesse novo corpo. Exatamente o que você está falando.
Essa é uma teoria que tem recebido cada vez mais atenção dos espiritualistas, né? Esse desafio, o Valdo Vieira é uma pessoa que fala muito nesse campo também. É, a dificuldade que o espírito de outras esferas, que evoluiu em outros mundos, às vezes no mesmo patamar, mesmo nível de mundo que o nosso, mas quando ele chega aqui, ele encontra outra estrutura biológica, outra estrutura de expressão. Então, ele precisa de algumas encarnações para conseguir se adaptar a essa nova forma de comunicação, essa nova forma biológica de expressão, porque não é só comunicação. Né? E aí a gente coloca, né, começa-se a pensar, do ponto de vista espiritualista, que muitas dessas neurodivergências, né, poderiam estar sendo causadas exatamente por essa dificuldade de adaptar-se aos corpos de Homo sapiens. São espíritos que fizeram suas histórias em outros mundos e que agora estão encarnando aqui por alguma razão. E ao fazer essa transição, eles têm dificuldade nas primeiras encarnações. Eu, pessoalmente, gosto muito de fazer essa reflexão. Eu acho que a gente tem componentes genéticos, a gente tem componentes biológicos, a gente tem várias questões envolvidas nesse processo. A gente tem questões espirituais, de espíritos resistentes, espíritos com débitos kármicos, mas a gente não pode se distanciar também dessa dimensão, que é a dificuldade de espíritos de outros lugares se adaptarem no nosso modo de ser humano, do nosso modo de sermos espíritos que se expressam através da matéria, né? E aí eu acho que é muito rico realmente você trazer isso, porque tira um pouco desse lugar, né? Porque assim, a nossa tendência é dizer assim, ah, o cara está com a doença, né? E aí bota o autismo como doença, né? É porque ele traz débitos, porque é uma pessoa que prejudicou muito no passado. Não necessariamente, né? Pode ser também. Mas é dentro desse campo, pode ser também um karma, pode ser também um débito, né? Eu não gosto da palavra kármica. Mas é nós entendermos que nesse movimento de transmigração de espíritos, ou seja, de mudança do espírito de um mundo para outro, existe um tempo de adaptação, né? E esse tempo de adaptação, inclusive, impõe restrições ao que já era conhecido. Então, não é só a incapacidade dele expressar o seu potencial máximo, mas é também a dificuldade dele lidar com as estruturas diferentes. Eu posso estar aqui me manifestando muito bem neste mundo e ser convocado para um outro mundo de provas e expiações e chegar lá e vou ficar lá pastando numa vida neurovegetativa durante 2, 3, 4 encarnações até me organizar novamente. Para a gente encerrar, o Valdo Vieira traz esse exemplo, ele é um dos que fala dos reptilianos. E ele fala que um espírito que teve toda a sua vivência no mundo onde esses reptilianos se desenvolveram, recebe o convite para encarnar aqui no planeta Terra para contribuir com seus conhecimentos. E esse espírito estaria atrelado à estrutura perispiritual do Valdo durante um período longo, de mais de uma década, começando a conformar a estrutura perispiritual dele para habilitá-lo a reencarnar. Porque nem a reencarnação lhe era possível ainda diante dessa diferença de estruturas de perispírito. Então, olha como é interessante, né? Aquele espírito está ali coladinho, que nem um obsessor, só que não está obsidiando o Valdo, está simplesmente tentando organizar a sua estrutura perispiritual para que ele possa finalmente reencarnar. E aí o próprio Valdo diz que aquele espírito conta para ele que mesmo depois daquele processo, as primeiras encarnações ainda seriam muito difíceis, porque aquele processo de aproximação dos perispíritos não era suficiente para dar todo o conhecimento que aquele espírito precisava. Então, ele ainda iria encarnar com algumas doenças, com algumas malformações, até que ele desenvolvesse o conhecimento pleno da nossa estrutura humana, da estrutura do Homo sapiens, derivada a partir de uma estrutura de símio e não de réptil. É legal a gente pensar nisso, embora isso não esteja narrado por Kardec, mas é interessante a gente manter o nosso pensamento aberto para a gente ir entendendo exatamente essas relações, né? A gente estava olhando para aquelas vibrações, né? Para a vibração do som, fazendo o sal fazer aquelas figuras, né? É interessante a gente entender que, embora a frequência seja a mesma, mas o material sobre a qual aquela frequência se dá, ele é variado. E, por ser variado, ele vai apresentar conformações diferentes, desafios em alguns campos, facilidades em outras. E isso vai trazer implicações para os processos encarnatórios. Isso só para a gente falar em termos biológicos, né? A gente, semana que vem, vai entrar um pouco mais na escala espírita e a gente vai poder pensar um pouco mais sobre essa dinâmica também do grau de desenvolvimento moral em relação à expressão material. Mas aí isso fica para a semana que vem.
Só para avisar todo mundo, eu imagino que todos estão já no grupo do WhatsApp. Quem não estiver, se é que tem alguém, nos avisa, por favor. Mas surgiu lá no grupo do WhatsApp uma matéria sobre um embrião congelado por 27 anos, como o casal escolheu o bebê que quebrou o recorde. E aí vem uma pergunta, algumas perguntas, justamente pensando como é que seria esse processo. Então, vai ter conversa aí para essa semana. A gente continua agradecendo a presença de todos no curso, agradecendo a oportunidade da espiritualidade amiga que nos auxilia. Agradecendo a Deus por essa oportunidade nossa, mais uma noite reunidos, agradecendo pela posição que temos já de nos colocarmos aqui focados, buscando estudar, buscando estar abertos para esse aprendizado novo que nos é trazido todos os dias com informações que nos fazem revisitar conceitos, pensamentos, valores e nos posicionar de uma forma diferente perante o mundo, perante a vida, perante os nossos corpos, perante as decisões que tomamos. Agradecemos a toda a influência que temos, a influência dos bons espíritos que auxiliam o Rita de Cássia e o Maria de Nazaré, aos espíritos trabalhadores que estão aqui desencarnados ao nosso lado, auxiliando nesse processo, ao espírito de Eurípides Barçanufo, que muito trabalhou para poder desenvolver a doutrina espírita no nosso país e auxilia-nos constantemente nos processos de divulgação através dos meios de comunicação, a toda a equipe aqui do Rita de Cássia Encarnada, a todos que estudaram conosco presencial ou remotamente, pedindo também para que possamos estar em harmonia durante essa semana que nos encontraremos, mais uma vez, na expectativa de mais um retorno na semana que vem, que possamos utilizar desses ensinamentos nos nossos dia a dias, para que a gente possa crescer e nos abrirmos à possibilidade de progresso, entendendo que depende de nós e dos que estão à nossa volta, trabalharmos em conjunto, seguindo a lição de amor de Jesus, para estarmos cada vez melhor e nos posicionando nesse sentimento maior da caridade que é ensinada por Deus através de Jesus. Fica conosco, Senhor Jesus, nos protege, nos ilumina, e até a semana que vem, com a graça de Deus.
Valeu, gente. Boa semana a todos.